Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia. Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Júnior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
O Albert então concentra mais uma vez, vê que tem dois esqueletos atacando o Lupus e ele vai soltar uma magia. E erra miseravelmente. Lupus, você vê que o Albert ele faz alguns gestos com a mão, com as mãos, e aponta o cajado, e dele saem algumas faíscas, dois jatos de fogo em direção ao esqueleto, mas no ataque tirou 9 e ele falha. Não acerta o esqueleto.
Fogo vindo na minha direção, mano. Não passa nem Wi-Fi aqui.
Se fosse um, quem sabe, né? Maquidinha, é você.
Tá um ogro deitado lá, né?
Isso, dois esqueletos perto do Lupus.
Dois esqueletos perto do Lupus. O Edriel tá onde? Tá longe?
Tá longe.
É, então, Edriel, sinto muito, cara. Cara, o Maquidinha tava concentrado no gigante, velho. Então, lenha nele.
Beleza, vai devolver a lenhada.
Seus dois ataques meu nele. É com vantagem, né, que ele tá deitado.
Uhum.
Resolveu tirar um cochilo. Primeiro, 25.
Acerta.
10 de dano. Aí, ó, isso aí foi
bom.
Segundo, martelada. Então, né?
Sorte que é vantagem.
É sorte. 16, pega?
Pega.
Olha o dano, ó. 7 de dano.
Então, de 17, é isso?
É. Tô vendo aqui. Cara,
fala aí como que você matou ele.
Ah, velho, o McDean aproveitou que ele tava deitado lá no chão mesmo, meio que contornou ele assim, viu? Foi bem na cabeça dele, entendeu? Foi só pra. Puf, a primeira foi, rachou metade da cabeça, a segunda, puf, ele virou pó. Ele virou pro Lupus já pra ver se como é que ele já tá. Já, o menino já tomou uma fireball já. Ele...
Não, hoje não.
Ele tá esperto ali.
Você, Gorak.
Cara, o Gorak ele tá correndo ali. Meio a mata, e ele vê que um ogro vem atrás dele, ele olha no retrovisor, velho. Ele olha no retrovisor.
Você vê que o ogro caiu, cara.
Mas não tinha dois?
Não, o outro fugiu. Ele entrou pro meio do mato depois que o Maquidinho expulsou.
Ah, entendi. Então ele entrou pro mato do lado contrário do que eu tô indo.
É, fugiram em direções opostas ao Maquidinho. Então pode ser que tenha corrido do seu lado, ou corrido em diagonal.
Ah, mas então, enfim. Ali eu, já dentro da floresta, tem alguém ao meu redor?
Você ainda não tá dentro da floresta, mas mais uma movimentação, você chega nos esqueletos que estão os arqueiros e consegue chegar na entrada da floresta.
É o que eu vou fazer. Sobrou um arqueiro só, né, que você disse?
Não, são 4. Arqueiros são 4. Entendi. Esqueletos perto de você são 2 ainda.
Cara, eu vou... Faz o seguinte, eu vou tirar o meu escudo, vou pegar o machado. O machado de uma mão, martelo, né? Que era o do Maquidinho. E vou aí em direção aos arqueiros. Continuar a minha caminhada correndo.
Beleza. Vai.
Eu vou bater nos arqueiros, né? Eu consigo alcançá-los?
Consegue. Você chega neles.
Então é o que eu vou fazer.
Beleza. Então vamos lá. Pode rolar os ataques.
12 pega?
12 pega. Dá 7. Você não matou o cara, bicho.
Beleza. Eu vou bater de novo então.
Tá certo. 13, então. Arregaçou o bicho, cara.
Cara, o Gorak, ele meio ali naquela corrida, assim, ele faz igual o Aquiles, né? Naquele filme de Troia, tá ligado?
Uhum.
Ele pega o escudo, gira, já arranca logo o machado e dá no cara uma porrada que pega crustado na cabeça. Ele só tira e empurra o cara com o pé e continua a corrida.
Beleza. É, só que assim que você saiu de perto dos esqueletos, você tomou os dois ataques de oportunidade.
Vambora lá.
Primeiro é 20, acerta?
Acerta.
Beleza, deu 4 de dano, metade é 2. E o segundo deu 9, aí erra. E é isso. Dá ao menos um arqueiro. Você, Daraeris?
Eu acho que vou fazer a mesma coisa. Vou tentar atingir um dos arqueiros com o Firebolt.
Beleza. Acerta. Um dos arqueiros, né?
É.
Beleza, você conseguiu matar ele também. Mais um. Você joga aqueles dois raios de fogo, vão serpenteando ali e acerta em cheio um dos arqueiros que tava do lado do Gorak. Você conseguiu matar ele. Cai no chão, os ossos dele caem no chão já pegando fogo. Edriel, você tá rodeado aí por quatro esqueletos, cara.
Beleza, a ação do Edriel vai ser a seguinte: o esqueleto que estiver à frente do Edriel, ele vai aplicar uma adaga nele. 3 acerta?
Acerta.
Certo, o Edriel causa 4 de dano nessa criatura à frente dele. Tá?
Uhum.
E eu só tenho que fazer uma coisa: no último turno, como as criaturas me bateram, o bagulhete de fogo é concentração. Eu tenho que fazer um save de o bagulho de constituição, não é isso?
Isso, pra cada um dos ataques. Foram dois acertos, então. Um save de constituição.
É resistência de constituição, é isso?
Isso.
Então, né?
Ele tá mais concentrado. Tá mais pegando fogo. Tá mais puta concentrado. Vida. Ah, então.
Acabou a concentração, cara.
Cara, eu vou pular utilizando as garras bestiais, tá bom? Eu vou gastar. Vou gastar um ponto psionico. Aliás, vou gastar 2 pontos psionicos pra. Eu acertei essa adaga, a adaga em uma criatura e eu vou acertar o outro com 2 pontos psionicos, o outro que estiver perto. Eu posso fazer isso, né? Atacar uma criatura e a outra. As duas estão próximas a mim, do meu lado? Posso, não posso?
Cara, nesse caso aí você tinha que ter anunciado isso aí antes.
Ah, tinha que ter anunciado antes?
É, isso aí é como uma ação bônus, você, digamos assim, você faz a sua arma.
Ah, não, entendi. É que eu me confundi aqui, eu troquei tudo, eu não esperava meu bagulhete encerrar. Não, então só foi o ataque da adaga mesmo. E daí eu encerro meu turno e esse todo mundo que tá aí toma mais 3 de dano ao meu redor.
Esse não requer concentração também?
Não, ele é inato da raça.
Ah,
ele
tá.
É como, imagina uma torneira, você abre a torneira e pronto, foda-se, tá vazando energia até eu falar, vou fechar a torneira.
Tá bom, beleza. Nesse que você acertou a adagada, ele morre.
Ele toma 10 de dano no total, tá?
Isso.
Ele toma 4 mais 3 do dano radiante, ele toma mais 3 do fim do turno do radiante pra ele tá pé.
Beleza.
E os demais tomam 3.
Beleza, menos 1 então, sobraram 3. E Lupest, sua vez. Tem 2 esqueletos próximos de você, cara.
O Lupest casta Mirror Image, imagem espelhada. Ele cria imagens ilusórias dele mesmo, duplicatas, que aparecem no mesmo espaço que ele tá. E essas imagens ficam trocando com ele de verdade, tipo, ficam trocando de lugar e copiando meus movimentos. Isso pra confundir o inimigo. Então a mecânica dessa magia é o seguinte: toda vez que alguém tenta me atacar, pela duração da magia, que é 1 minuto, ele rola um D20 pra determinar qual alvo do ataque que tá sendo. Se eu tenho 3 duplicados, o cara rola 6 ou mais pra mudar o alvo pra uma duplicada. Com 2 duplicadas, ele rola 8 ou mais, com 3 duplicadas, 11 ou mais. E aí a duplicada tem um CA de 10 mais um modificador de destreza. Se um ataque acertar ela, ela é destruída.
Beleza.
Resumindo. Tem 3 loopers correndo.
Tem 4. Eu e mais 3.
Os 4 não dá um que preste.
É. De nada,
Exato, cara. Você mora no meu coração.
É nóis. E aí o Lupest casta aquilo e sai correndo pra dentro do círculo de proteção.
Sério? Mentira. Não, você vai fazer isso. Não, é sério.
Fujãozinho.
Então vai lá, só
agora eu quero.
2 a derrota. O primeiro.
O primeiro.
Rapaz, já ia acertar então.
Certo, vamos ver aqui. Tirei mais que 6, então foi não duplicado.
Foi
passou da CA, que é 10 mais minha destreza, passou, beleza. Acertou ela é destruída.
Isso. Destruiu uma. E segundo ataque.
Beleza, vou rolar aqui. Eu tenho que tirar 8 ou mais agora.
Oh.
Beleza, 17. Foi mais, acertou outra duplicada, ela é destruída.
Beleza.
Beleza. Cheguei no círculo?
Chegou no círculo.
Beleza, chegando no círculo, só eu e mais uma imagem. A gente fica trocando de lugar. É, parece que eu consegui entregar. Sobrevivi. Aí ele volta pro campo de batalha e tipo assim, como que tá aí o contingente inimigo?
Sobraram 2 arqueiros, os 2 esqueletos que te atacaram, 2 que tinham atacado o Gorak e 3 que atacaram o Edriel.
Mac-Gin tem algum ferimento?
Nem tomei dano, cara. Eu só tomei o dano da Kera.
Alguém dentro do círculo tem algum ferimento?
A Daraeris.
Eu também.
A Daraeris tomou uma flechada e eu só tomei o dano da queda. Só.
Você tá machucado, Maquijan? A pergunta é simples, é. É sim ou não?
Sim, porra.
Então pronto, pô. Beleza. De dentro do círculo, o Lopes te grita ali Healing Word pro Maquijan. Fez bem derrubar o grandão. Castando, foi 8.
62.
Ok. Agora somos nós. Os dois esqueletos que estavam em cima de você vão virar sobre o Maquijan. Os dois que estavam atrás do Gorak vão voltar e vão tentar atacar ele também. Os do Edriel vão atacar o Edriel. E os esqueletos arqueiros vão atacar o Maquijan também.
Pode ir.
Vamos lá, Maquijan. As duas primeiras espadadas. A primeira foi 10.
Pegou.
E a segunda, 19.
Essa aí pegou.
5 de dano.
Já, tirei os HP temporários já.
Gorak. Dois ataques. Primeiro.
Errou!
Rola só o deck pra mim, por favor.
D20. Vamos ver o que vai acontecer. 9. Erro de ataque corpo a corpo. Cisco no olho. Ele não tem olho.
Então.
Tá, beleza. Ele vai ter desvantagem nos ataques. Basicamente é isso. Segundo ataque.
Então,
22.
É, aí eu lembro.
Isso já acerta, né?
Acerta.
Beleza. Então, 2 de dano. Edriel, 3 ataques. Primeiro, 9. Edriel, segundo, 17. Acerta?
Certa.
8 de dano. E terceiro, 6.
Não.
Errou também. Ok. E agora, duas flechadas em você, Marquinhos.
Primeira,
18.
Acertou na pinta.
6 de dano. Segunda, 10. E é isso. O último foi 10. Agora é o Albert. Ele mais uma vez vai tentar acertar os esqueletos que estava atacando o Lupest, que agora atacou o McDean.
Falta esse velho me acertar.
15, acerta. Nossa, velho. 6 de dano. Ele matou mais um esqueleto. E agora é McDean. Cara, um dos esqueletos que tava perto de você caiu também.
Ah não, velho, na hora que ele virou assim pro Lupus, só vê os bichos montando ele assim, os dois com a espada assim virando. Aí um ele consegue jogar o corpo pro lado, desvia. O outro ele não teve sorte, acertou bem no ombro dele. Aí que ele foi tentar cambalear assim pela dor, veio uma flechada e foi bem nas costas lá. Ele só viu o outro derretendo pelo fogo do
Albert.
Do mago aí, né, do Albert. Só pra você agora, seu filho de uma égua aqui, vem cá. E aí vai olhando bem na cara do morto-vivo lá. E pau nele.
Acerta. 23.
Olha o dano. 7 de dano.
Matou mais um.
Foi bem arrancando a cabeça dele, assim. Foi bem de baixo pra cima, assim. Arrancou a cabeça dele. E saiu rolando. Ele veio parando no pé da Daraeris.
Beleza.
Ele só se vira pro Gorak só e não pode andar, né, então?
Por que não?
Ué, é ação completa, não? Só atacar e pode andar?
Pode.
Então vai em direção ao Gorak. Corro até em direção ao Gorak lá e tento prestar auxílio pra ele. É isso.
Beleza. É você, Gorak. Junto de você tem dois esqueletos te atacando e os outros dois arqueiros.
Pois então, eu quero torar o que tá perto de mim primeiro.
Beleza.
Ele tá no meu alcance, eu preciso me mover?
Ah, tá. Tá ao seu alcance.
Então só passa lá a lapela do machado na cara desse filho da puta. Vamos ver, né? É.
Não deu.
Não é tanto assim, não.
Não acertou. Agora no segundo ataque acerta. E mata.
Beleza. Então, digamos que eu, naquela corrida ali, eu passo o machado pra um... com um movimento circular, e um dos esqueletos ali tava esperto, ele deu uma redada pra trás, o outro não deu não, teve a mesma sorte não. Eu arranquei a cabeça dele ali e ele perdeu os movimentos e eu continuei correndo, pra frente e avante.
Beleza.
Agora, só uma observação, o Gorak sabe pra onde ele tá aí? Ele ainda vê rastros do Ice?
Assim, nitidamente não, cara, porque o princípio da noite já tá caindo, você não tem muita certeza. Mas você vai precisar dar uma analisada, olhar o chão, encontrar os rastros.
Beleza, o próximo turno eu não vou atacar, não vou fazer isso.
Beleza. Daraeris?
Tem quantos ainda vivos?
É, vivos mais ou menos, né? Mas...
Então, né?
Em pé.
Dois arqueiros, um esqueleto contra o Gorak e três contra o Edriel.
Ah, eu vou tentar o Firebolt no que tá perto do Edriel, então.
Beleza.
Bora lá. Não.
9 não acerta.
Eita. Eita, foi mal.
Redarer, você fez o possível. A cabeça lá do esqueleto te traumatizou.
Você, Edriel.
Mesma ação do turno anterior. Edriel, ele vai pegar a adaga dele e sapecar o próximo esqueleto que tá perto dele, tá? Tentando dar a adaga com o consumo radiante nela. Deixa eu rolar aqui, breguete. Ei, 14 acerta?
Acerta.
5, mais 3, 8. 8 de dano no esqueleto aí. O Edriel encerra o turno dele e tudo que tá perto dele toma 3 de dano. Lembrando que esse alvo do Edriel aí toma
8.
11, tá? 8 mais os 3 depois do fim do turno do dano radiante.
Beleza, mais um que caiu então. E os outros dois estão só o resto. Lupus, sua vez.
Cara, Ray of Frost e um dos arqueiros aí. 26.
Tá certo, porra, se acerta. Sobrou um arqueiro, um esqueleto próximo do Gorak e dois perto do Edriel. Últimos ataques, Gorak. Contra você, um ataque. 21, 3 de dano. Bakedin, contra você, o do arco.
Ai, ai, ai. Errou.
11, não acerta. E Edriel, dois ataques. Primeiro.
Então vai ser 22. Um, porque eu Sapeca. Tinha contado dois e eu tinha quatro temporadas do Lupus.
Beleza.
É isso mesmo?
Pode contar aí. 3 de dano, Edriel, no primeiro. Segundo.
Nossa.
Eita, porra. 12, mais...
Total, né?
Fumble deck. Que vai ser...
Mesma coisa.
É mesmo, né, cara? O inimigo fica em choque e está paralisado. Por um minuto.
Show.
Cara, você vê que um dos esqueletos acerta na sua perna. Na hora que você abaixa pra ver a ferida, o outro vem e te dá uma estocada perto do seu pescoço. E você desvia no último segundo. Mas você percebe que faz uma ferida muito grande. E que por pouco ele não arranca a sua cabeça. E bom, turno do Albert. Ele vai focar no arqueiro. Acertou. Matou o arqueiro. Ele mais uma vez ele gira o cajado. Solta aquela rajada de fogo. Vai serpenteando e acerta o arqueiro. Agora é... Mark Jean.
Então, cara, no caso aí, tem um arqueiro perto de mim ainda?
Não tem mais nenhum arqueiro. Só tem um esqueleto perto do Gorak e dois perto do Edriel.
Eu tô no alcance do Edriel?
Sim.
Tá, qual deles que tá mais... Tipo, que vai estar mais ferido? Qual dos dois esqueletos eu consigo ver?
Cara, tá os dois iguais.
Ah, então vamos ajudar o Edriel, cara. Que ele tá mais fácil levar uma porrada ali. Corro lá até em direção ao Edriel já. Daquele mesmo esquema, põe escudo na frente, em marcha. Já vem com a machadinha, machadinha no martelo.
Tem certeza que você vai ficar do lado do Edriel?
Então, né?
Ah, velho. Agora que eu falei, dá um KS, né?
Pega.
Mas peguem aliados.
Tudo que tá perto do Edriel apanha, tudo. Inclusive o próprio Edriel. Eu só não tô apanhando porque a cada 3, todo turno, eu ganho pontos de vida temporários igual ao do meu conjurador de magia, entendeu? Aí como é justamente 3 pontos que eu ganho de vida temporária todo turno, então eu não apanho da magia por enquanto.
Ou seja, você é um ladrão.
Você é um marápio, cara. Mas eu vou chegar pra dar o KS lá.
Mas o Gorak já apanhou dessa magia aí. Foi o Gorak? Foi alguém que já apanhou dessa magia contra o Gustav?
Fui eu. Velho, por quanto é coisa que apanhou planeta?
Quanta desgraça já caiu no pé do Gorak.
Já aconteceu comigo. Né?
Tudo que é lenhada.
É. Se for lenha, desceu no Gorak.
Opa, 27, né?
Acerta.
Foi no primeiro esqueleto lá, que tava no da direita. 9 de dano.
Matou.
O segundo. 23.
Acerta.
8 de dano.
Matou também.
Então, o Maquidinho só corre lá, vê o Edriel levando aquela flechada no chão lá, paralisado, vendo sangue voando, já corre voando. Com o martelo assim na mão, assim, cara. Ele dá um pulo, põe um martelo assim na frente da cabeça dele assim e gira. Arranca a cabeça de um, cai no chão e joga o martelo assim bem nas pernas do bicho. Tá, sai o martelo rolando assim no chão. Aí ele vai e estende a mão pro Cedro. Falei, rapaz, levantei, anda logo.
Obrigado. Ah, não. E daí o Edriel estende a mão pro anão. Só quando ele se levanta, ele vai tipo, porra, o anão só deu um puxão mesmo ali pra levantar.
Mano, na hora que você levanta assim, vê que pirra o sangue bem na cara do anão, assim, ele, vixe Maria, esse trem tá feio demais, mano. Vou passar, dar 10 pontos de vida pra ele.
Isso é ação.
Não, mas não é ação livre, não?
Não.
Não, né? É, então é isso, só estenda a mão só.
E... é isso. Buraca, sua vez.
Cara, o que tá perto de mim já morreu, como é que é?
Tem só um esqueleto na sua frente.
Pois então, mas aí é que tá. Você vai me deixar fazer um ataque nele e investigar ou não?
Cara, esse bicho tá com pouquíssimo PV. Você matando ele, acaba a batalha e fica só livre.
Beleza.
Tá certo. 15 de dano, você parte o bicho no meio.
Tá, cara. O Gorak, ele quer ver se ele tá no caminho, na trilha, né, do Aes. Porque é o intuito maior do porquê que ele foi ali pro meio do que era.
Uhum. Rola um sobrevivência pra mim.
Aí, eu rolei aí. Apareceu?
Oh, rolou.
Nossa.
É pra aplaudir de pé a igreja.
25.
Você sabe até onde é que o cara nasceu, velho.
Cara, pelo rastro dele, pela forma que ele tá, que o cavalo dele deixou ali, você tem absoluta certeza que ele tá indo pra Mirkwood.
Beleza. É, eu olhando assim o caminho que ele segue, eu vejo que tá, tipo assim, vamos dizer assim, uma horda montada na muralha da cidade, ou não existe isso mais? Eu vejo um sinal de batalha.
Não, você vê vários passos, mas em direção de saída da floresta, voltando pra lá só os dele.
Tá, mas tipo assim, o que que eu interpreto?
Você interpreta que provavelmente ele tava esperando alguém aí, provavelmente vocês, pra uma emboscada, e ele foi sozinho pra cidade.
Eu vou correr atrás desse filho da puta, eu comi o cu dele no almoço.
Tá, mas peraí, eu sei que não é comigo, mas tipo assim, tem marcas do exército vindo de Mirkwood, ou o exército nunca veio de Mirkwood?
Nossa, é o que eu queria entender, porque tipo
eles
assim...
eles foram spawnados.
É, digamos assim, ele chegou com as tropas dele aí de mortos em direção ao Mirkwood, certo? É o intuito do Aes, ou do errado.
Aí provavelmente ele tinha chegado na orla da floresta aí, na entrada da floresta, viu vocês chegando e recuou. Atacou, mandou as criaturas atacarem vocês, e ele foi sozinho pra lá.
É isso é que eu queria dizer. Ele nunca atacou a cidade, então.
Ainda?
As tropas dele... Ah, então tá suave. Eu vou comer o cu dele agora mesmo.
Fixação, hein?
Cuidado, viu?
Cara, o Lopest fala pro Albert e pra Daraeris, que estão ali mais próximos dele. Vamos, pessoal. Vamos seguir o Gorak. Parece que o Gorak achou alguma coisa.
Cara, eu curo os 10 pontos lá pro Michel, né? Que é da Leon Hands lá. E eu quero olhar pros grifos, velho. Como é que eles estão? Melhoraram? Levantaram a cabeça?
Ainda desacordados.
Fala, pera, pessoal. Não podemos deixar eles assim, não. Que eles estão vulneráveis.
Makiji, não temos tempo, Makiji. Ele não pode chegar na cidade.
Não, mas pera aí, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Cara, eu, tipo, corro em direção aos grifos, velho. Eu, depois de eu curar o Edriel lá, eu corro em direção dos grifos lá, sacudo a cabeça dele, dou uns tapas na cara. Ele reage?
Tá desacordado ainda. Você tem certeza que não foi uma porrada qualquer? Tipo assim, alguma coisa na lâmina que fez a ferida no grifo, deixou ele desacordado. Talvez um veneno, alguma coisa parecida.
Caralho, mano. Eu vou usar esse aqui. Um dos grifos, né, que tá desacordado. Eu tô usando uma restauração menor. Eu vou tocar ele, né? Aí eu vou acabar com qualquer condição que esteja afligindo ele. Pode ser cegueira, paralisia, envenenamento, surdez.
Beleza.
Então, o McDean chega lá, sacode a cabeça do bicho, abre o olho dele, dá uns tapas na cara dele, uns burros na barriga e vê que não adianta. Ele vai esfregar as mãos assim, encosta uma na outra e fala: levanta, bichão! Só uma luzinha assim na mão dele, assim.
Beleza. Aí você vê que ele dá umas piscadas assim, sacode a cabeça e fica em pé.
Chama o Lopes. Lopes. Ô, Daraé, sei lá, você conversa esse bicho aqui. Avisa pra ele, pra moça lá, como é que tá a situação aqui, ué.
O Lopes te fala pra Daraeris. Daraeris, pode deixar. Edriel, leve Albert e Daraeris, sigam o Gorak. Eu e Makidin vamos logo em seguida. E aí o Lopes vai em direção ao
Ele tem que avisar a moça lá, a mulher dele lá, a dona lá, como é que é o nome? A Luna?
Cara, o Edriel, ele segue pra dentro da floresta, né, acenando pra tanto pro Albert e pra Daraeris seguirem ele, que ele tá tentando correr atrás do Gorak aí. Ele sabe que o Gorak tá bem na frente. Mas ele vai se esforçar pra não tentar perder a trilha do Gorak aí.
Eu tô indo atrás, correndo, tentando acompanhar.
O Lopes vai andando em direção ao Grifo e o Makijin. Ele tá com aquele anel de guarda-magia nos dedos dele, como sempre. E ele vai lendo alguns glifos que tem no anel, assim, enquanto ele tá chegando. E esses glifos contêm uma mensagem reduzida da magia falar com animais. Enquanto ele vai falando, aqueles glifos vão saindo do anel. E aí quando ele chega próximo, tipo, as palavras de magia já foram ditas. E aí ele pergunta pro Makijin, o que você quer que eu diga a ele?
Manda ele avisar a mulher lá, a Luna lá, ó, a situação da floresta. A floresta não pode ficar assim, sofrendo esse ataque, não.
Então o Lopes te olha pro grifo de baixo pra cima, assim, né? Respeitando aquela criatura. E diz... Volte pra Luna e Morgana. Digam a elas o que aconteceu aqui. Digam que a floresta de espinhos e Mikuud estão em perigo. Que parece que o exército inimigo já chegou antes de nós.
Cara, você vê que o bicho olha pra você assim com a cara de desconfiado. Que ele não esperava. Ele dá umas duas piscadinhas assim. Mas você vê no, dentro do olho dele que ele entendeu a mensagem. Então ele dá um impulso. Bate a asa uma, duas, três vezes, aí ele começa a pegar já um pouco de altitude e ele volta, faz o caminho voando da forma mais rápida possível.
Obrigado, moça.
A mensagem vai ser entregue. Essas criaturas não vão ser detidas tão facilmente. Não vão ser detidas tão facilmente, a não ser que algo tão poderoso como aquela criatura que nos atacou. Enfim, vamos, o Gorak parece ter achado um rastro e... Coloque a Mika em seu cordão, em seu pescoço. Ela vai querer conhecer a floresta de espinhos. É uma floresta antiga.
Mi o quê? Mi o quê, rapaz? Quem que é isso?
A fada da moeda. Aprender o nome dela já é um bom começo.
Ah, tem nome? Não sabia, não. Ele vai e pega a moeda assim na mão, né? Prende ela no pescoço. Pronto, agora não põe no bolso mais, não.
O Lopes pensa, eu tô fudido. Como eu estava dizendo, a floresta de espinhos é uma floresta mítica e ela vai querer conhecê-la. Enfim, vamos.
Eu vou indo, mas eu vou com a tristeza, né, velho? Porque eu olho lá, um grifo morreu e o outro tá desacordado e eu não posso fazer mais nada. É, pelo tempo aqui, não tem mais o que fazer, não. Acompanha o Lopes.
Então vocês vão todo mundo atrás do Gorak, é isso?
É.
Ok. Gorak, você vai seguindo os rastros, cara, do cavalo e você vai desbravando a mata com o machado. Você se aproxima, depois de algum tempo, já com a noite alta, de onde a cidade estava. A uma certa distância, você acha muito estranho, pois aquela sensação de confusão que você sentiu quando você adentrou na floresta pela primeira vez, ela não está ativa. Por mais que você seja amigo da cidade, por mais que você saiba a direção que você tem que ir, você precisaria da poção para conseguir identificar a cidade em meio às árvores. E essa sensação de perda, de estar perdido no meio de todo aquele matagal, não está presente nesse momento. Isto é notável para todos vocês. Então, Gorak, você se aproxima correndo até que você se depara com uma cena que te deixa um pouco... para não falar muito perturbado. Você chega nas muralhas da cidade de Mirkwood. As muralhas, ainda íntegras, não pareciam retratar exatamente o interior da cidade, pois uma fina fumaça negra saía de algum ponto atrás da muralha. Então você corre em direção ao portão, o mesmo que vocês chegaram. O portão está escancarado. Você corre mais um pouco para o seu interior e então você vê, você olha para cima e você percebe uma fina camada que encobria a cidade, uma espécie de uma película, uma magia, num tom arroxeado, estava bem frágil, quebradiça, e acima dessa película, estava uma criatura alada com o aspecto de um dragão. Corpo praticamente de um dragão, porém com um rosto parecido com o de um humano, e no lugar de escamas ele tinha uma pele acinzentada. Mas o que mais te chama a atenção é que aquela criatura estava sugando aquela película, aquela proteção da cidade. E você tem a sensação, um temor, um calafrio na espinha, que a cada segundo que se passava, aquela criatura ficava mais forte. E quando você olha para os lados, você vê a cidade vazia. E à sua frente, bem lá na frente, o cavaleiro Aies, andando lentamente em direção à segunda muralha da cidade.
Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou, nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback, sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima! Tchau, tchau!
Maquidinho.
Morreu.
Tá mutado, velho.
Pô, mas que caralho mesmo, viu?
A reação de todo mundo é, ô, mas que caralho. Todo mundo fala isso, velho.
Ah, mas é, ô, desgraça. Um raciocínio agora.
Cara, o Gorak senta no chão, pega uma viola e começa a tocar. Amigo, estou aqui. Amigo, isso.
Quanto de vida você já tem, velho?
Ah, mano. Eu tô com 54 tá de vida.
Nossa, 54 de vida? Velho, esses 4 de vida aí é o quê? É a cura.
Ô, mano, eu vou te falar sinceramente, eu tô sentindo saudade do meu computador. Porque
a depressão dá pra ouvir na voz da pessoa, cara.
Não, é sério. O notebook aqui é uma bosta.
É, usando os bagulho do Ben 10 aí.
É bem bosta.
Porra.
Não, cara, se fosse Ben 10, tava bom. É aquele PC da Xuxa mesmo.
É aquele PC da família da Positivo.
Laptop da Eliana, tá ligado? Tipo assim, tinha o Tetris, aí você jogava de boa. Guardando aqui.
Quer que eu rolo pra você aqui?
Agora quem é à espera de um milagre.
Pera. Abriu, pera.
Deixa quietinho.
É, abriu mesmo, cara. Mês que vem é maio.
Ai, hoje tá desgraçado.
Nossa, velho.
Ah, mano.
3:30 da manhã e o maluco me solta uma dessa.
É pra acabar.
É, pra cair o cu da bunda. Como dizia um próprio Gustavo, é pra cair o cu da bunda.
Ah, tem nada. Alguma coisa nele.
Ah, não, não.
Barata, famosa lenhada.
É, barata tá aqui não. Quem tá aqui é a mãe dele. Ele. Sai.
Oi, o Gorak tá aí? Não, eu saí.
É meu filho, foi ele tomar uma lenhada ali e já volta.
Mandou dizer que tá dormindo.
Beleza.
Não, eu tô imaginando o Gustavo contando essa história do abaixar aqui. Não, o cara falava abaixar aqui. Até hoje tô com ela.
Abaixa aqui, velho.
É, velho.
Até hoje ele tá com dor na costela. Porra.
Mano, não sei porquê, velho. Eu acho que amanhã eu vou ir comer um pastel com caldo de cana, velho. Eu tô numa vontade de comer.
Porra. Tempo. Da hora,
porra,
hein?
É muito
sinto
bom.
Falta, hein, mano. Aqui não tem.
Sinto falta. De...
Como que assim aí não tem, velho? Você mora onde?
Nossa, isso em São Paulo era fácil. Qualquer feira que você ia, tinha. Do lado um, do lado outro aqui. É mal um pastel.
Aqui é tradicional, velho. Porra.
Aqui eu colo ali na Ceilândia e pronto, fechou. Pastelzão de frango com caldo de cana. Tá show.
Eu vou lá pra você que eu trabalho lá numa parcelaria, mano. É foda. Tem que resistir, passar na porta e não querer comprar um pastel.
Ô, Júnior, você já teve o morro aqui em Belo Horizonte?
O quê?
Você já esteve ou morou aqui em Belo Horizonte?
Tenho família aí, já fui aí pouquíssimas vezes, cara. Cara, acho que se for, dá pra contar na mão quantas vezes eu fui aí. Mas eu era moleque também.
no ônibus, velho, você vê que, tipo assim, o pessoal leva pastel pros outros, velho. Aí fica aquele cheiro infernal de óleo do caralho no ônibus.
Todo na verdade, perdendo. O pessoal leva tudo, né?
Porque eu já vi isso aí quando leva rabisco.
Do meu lado, tirar uma farofona de frango pra comer na viagem.
Aqui em Goiânia, o pessoal não leva porra nenhuma, fica com medo.
Não, aí não leva no ônibus, né? Leva na carroça.
Justamente.
Mas o pior é quando é Habib's, cara. Aquilo exala de um jeito, faz não, o sujeito de, querer de comer, fato, não tem fato. Jeito.
Ah, velho, mas aquilo é muito bom.
Nossa.
Tô até com fome já.
E aqui é um real essa porra, velho. Lá no laboratório a gente compra direto.
Aumentou, tá mais um real não.
Não, aqui é um real. Você
paga R$2,50, velho.
Aqui é um real, tipo assim, tem o dia, tá ligado? É, cada dia tem uma lá, mas é um real.
Teve um dia que eu fui criminoso, tinha que tava na promoção, que você pagava 15 esfirras por R$10. Maluco, mas eu comi esfirra que eu falei, caralho, velho, eu tenho que fazer esses R$10 valer a pena. Meti 15 esfirras pra barriga.
Caralho. Ô Ana, você tem que levar em consideração, velho, que Belo Horizonte é queijo, velho. Se não tiver queijo, não vende, não. Então isso aí é tipo assim, é uma coisa que ninguém se interessa. Por mais que pareça que o Habib's é muito famoso, aqui é tipo assim, foda-se.
Então as pessoas não gostam de Habib's daí.
É, não é uma coisa muito...
Os caras compram o Habib's, chega em casa, corta o queijo em cima.
E bota.
É, faz igual uma pizza.
Se tiver pequena as coisas, os caras não comem lá não, velho.
Nossa, imagina, esfirra de carne pequi.
Em Goiânia tem.
Nossa!
Em Goiânia tem.
Não duvido nada não, velho. Já que tem pouco pra tudo aqui.
O problema é o cara morder o
lá
piqui.
Tem sorvete de piqui, picolé de piqui, tem maionese de piqui pra você comer no sanduíche.
Como diz o cara que me serviu na pizzaria, o filé mignon de Goiás.
Tá certo.
Alguém que nunca comeu piqui?
Eu.
Porra, arroz com piqui, pode comer.
Cara, você vai ter o desprazer de comer isso.
Cara, é muito bom, velho. Arroz com piqui é muito bom, velho.
O doce é o melhor que tem.
Ah, nunca comi.
Pode morder, viu, Ana?
Não.
Faça isso não, Ana.
Beleza.
Ana.
E aí? Podemos reiniciar a pancadaria, então?
Olha aí.
Já gravei toda essa bosta.
Tem que perder a amizade.
Que isso, velho.
2 horas de gravação, pelo menos. Acabou 40 minutos é pura bosta.
Mano, você tá ligado que pensa, desde o começo justamente. A gente grava 4 horas e cada episódio tem 1 hora. Uhum. Ou seja, e aí sim, e a partir de uma gravação eu faço 2 episódios. Ou seja, metade, 50% eu corto. É só merda.